Bom dia. Esta é uma reunião do grupo de trabalho alunos, número de alunos por turma da Comissão de Educação e Ciência. Bom dia aos seus deputados e bom dia às entidades que hoje vão ser ouvidas. O enquadramento todos conhecemos, mas para ficar registado, depois da aprovação na generalidade de vários projetos de lei sobre o número de alunos por turma, eu não vou ler os títulos de todos, mas são três projetos de lei, um dos Verdes, outro do PCP, outro do BE. Foi entendido pela Comissão Parlamentar que seria conveniente ouvir um conjunto de entidades sobre as melhores vias para aproveitar estas iniciativas legislativas para fazer o que há a fazer nas nossas escolas. Hoje temos a primeira audição nesta série, onde ouviremos a FENPROF, a FNE, o CIP, o SNP e o SNPL. Estamos num formato em que estamos todos à mesma mesa ao mesmo tempo, não é um formato muito habitual, mas se calhar até é produtivo que nos possamos ouvir todos uns aos outros e não ouvirmos por fatias. E, portanto, temos aqui uma manhã interessante, embora provavelmente longa. As regras são relativamente simples. Nós teremos uma primeira ronda em que cada entidade terá 10 minutos de intervenção a distribuir entre os membros da delegação de cada entidade, como essa entidade entender. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para aquilo que entender, dizer, e teremos uma ronda final em que, outra vez, as entidades terão cada uma 10 minutos para prosseguirem, atendendo ou não àquilo que disseram, entretanto, os deputados. Para facilitar, eu iria seguir a ordem de entidades que nos foi passada pelos serviços, que não penso que não houvesse a nenhum critério específico. E anunciarei apenas caso a caso os membros dessa delegação para depois não estar sempre a repetir e termos a memória fresca em cada momento. Assim sendo, a primeira entidade a tomar a palavra será a FENPROF e eu aí saudaria e aproveito para dizer quem está, o professor Mário Nogueira, que é o secretário-geral da FENPROF. O professor Manuel Micaelo, do Secretariado Nacional, a professora Ana Simões, também do Secretariado Nacional, e a professora Júlia Val, também do Secretariado Nacional. Começa o secretário-geral?
Sim.
Por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, colegas aqui presentes. Penso que é útil estarmos aqui todos juntos, porque pelo menos não acontecerá como aconteceu recentemente no Ministério da Educação, que se justifica o que se passa numas mesas para poder depois anunciar coisas em outras que não se passaram. E, portanto, acho que é útil este formato. A propósito desta matéria, a declaração que a FENPROF tem a fazer é a seguinte: o elevado número de alunos por turma é dos aspectos que os professores consideram que mais e maiores dificuldades têm colocado ao seu bom desempenho profissional. Um recente inquérito levado a efeito por vários dos nossos sindicatos. Os professores colocam no topo das suas preocupações e dos seus constrangimentos no âmbito da sua atividade, precisamente o elevado número de alunos por turma. No âmbito das suas propostas para a melhoria das condições de trabalho nas escolas, a FENPROF tem considerado duas como fundamentais. Aliás, entregaremos hoje, uma vez mais aqui, o documento que já penso que fizemos chegar em tempo aos senhores deputados. Essas duas condições são os horários de trabalho e a indispensável definição sem equívocos dos conteúdos das componentes letiva e não letiva e a mais do que necessária, em nossa opinião, redução do número de alunos por turma. Sobre o número de alunos por turma, é curioso como na oposição as forças políticas têm tendência para considerar a redução como algo muito importante, sendo medida que anunciam que será tomada prioritariamente, mas depois, chegados ao governo, adiam a sua aplicação, desenvolvem argumentos para afirmarem que afinal não está provado que essa redução seja assim tão importante para o sucesso dos alunos e/ou criam mesmo grupos de trabalho para verificarem se têm assim tanta importância, o que a todos nós parecia já saberem que sim. As propostas da FENPROF são conhecidas. Já as entregámos ao Governo, aos grupos parlamentares e divulgámos junto de inúmeras entidades, mas o problema todos sabemos qual é: o custo da medida. Os que são contra a redução agitam o custo para desencorajar os governantes. Quanto a estes, nem precisam que os desencorajem, pois as orientações que lhes vão chegando do terreiro do passo obrigam a que desenvolvam argumentação que pareça não ser economicista para não parecer tão mal como, na verdade, deverá parecer. É claro que as turmas podem ter muitos alunos e, por estranho que até pareça, há quem esteja a ser coerente ao defender que as turmas poderão ter os 30 e mais alunos que têm. Esses são os que não defendem uma escola inclusiva, isto é, uma escola que, mesmo integrando todos, não oferece condições para o sucesso de todos. Ou então, talvez até mais fácil, se os alunos com necessidades educativas especiais forem segregados e se as turmas forem constituídas por alunos de acordo com os seus ritmos de aprendizagem e níveis de conhecimento. Com os alunos com necessidades educativas especiais a regressarem às instituições ou até mantendo-se nas escolas públicas metidos nas unidades e com turmas de nível para os restantes alunos, pois com certeza então as turmas de uma forma geral poderão manter o número de alunos que têm ou até, quem sabe, aumentá-lo e assim poupar-se mais dinheiro. Não é essa, contudo, a escola que a FENPROF defende e, em nossa opinião, a que o país necessita para preparar o seu futuro como sociedade inclusiva que ainda não é. Exclusão, pobreza, discriminações, segregação ou violência são problemas da nossa sociedade que a escola pode e deve ajudar a resolver. Não o faz, obviamente, se as turmas tiverem um excessivo número de alunos, se as escolas não tiverem assistentes operacionais em número e qualificação para poderem acompanhar também esses alunos, se os professores continuarem a ter horários que lhes deixa pouco tempo disponível para darem a maior atenção possível aos seus alunos. Portanto, em nossa opinião, a redução do número de alunos deve estar presente na vontade do poder político, temos verificado que está. Agora é também necessário que haja a coragem política e, sobretudo, o investimento também para que sejam tomadas as medidas adequadas. Mas o problema mais grave ainda, ou pelo menos mais grave no imediato, vai para além da não redução do número de alunos por turma. E referimos-nos concretamente ao desrespeito pelas normas que atualmente vigoram. As turmas no segundo e terceiro ciclo e no ensino secundário devem ter até 30 alunos, mas ter 31, 32, 35 é muito vulgar encontrarmos nas escolas. Porque depois há sempre a justificação da racionalização dos recursos e, portanto, não vamos estar a dividir uma turma porque também só ultrapassa em dois alunos que depois ficam duas muito pequenas. Isto é como tudo, quer dizer, se acha que com 32 a turma está bem, então que sejam 32, mas que não se diga que 33 é só mais uma e, portanto, também não desdobra. Ou seja, há este problema, que hoje é um problema instalado, em que os 30 no segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, os 26 no primeiro ciclo, os 21 no pré, os 25 no pré-escolar, são, em muitos casos, desrespeitados estes limites. Assim como também são desrespeitadas, e esta violação é vulgaríssima, aliás, o próprio Conselho Nacional de Educação já chamou a atenção para isso, pelas normas de redução de turmas com alunos com necessidades educativas especiais, que estas normas estão constantemente a ser violadas, e alunos com turmas com 3, 4, 5 ou 6 alunos com necessidades educativas especiais, ou com 2 ou 3, o que já é ilegal, mas com 25 ou 26 ou 27 alunos, é também muito vulgar. Ainda, e outro problema que vai para além do número de alunos por turma, o facto de inúmeras turmas do primeiro ciclo continuarem a incluir vários anos de escolaridade, e nomeadamente, ainda nos tempos que correm, os 4 anos de escolaridade. É curioso até porque uma das justificações para encerrar pequenas escolas e poder transportar, deslocar os alunos para os centros educativos, para os centros escolares, foi precisamente acabar com as turmas com vários anos de escolaridade. O curioso é que se dizimaram escolas, abatendo-as até onde não deveriam ter sido encerradas, e o certo é que agora nos centros escolares continuamos a ver as turmas com vários anos de escolaridade, apesar de ser possível que isso não acontecesse. Não pode haver justificação para manter uma situação destas, até porque, por norma, a justificação esconde a verdadeira razão: reduzir recursos, cortar financiamento. E para isso tudo vale, incluindo desrespeitar leis, o que, como se sabe, num Estado de direito democrático como o nosso, não deveria acontecer. Que não seja o custo da medida a obstaculizar a sua aplicação. Se não podemos ir de imediato tão longe como desejávamos, sejamos progressivos na sua aplicação, mas não se inventem razões que não seriam verdadeiras. A redução do número de alunos por turma, a par de outras medidas na constituição de turmas e do respeito absoluto pelos normativos em vigor, são fundamentais para a promoção do sucesso dos alunos. Se as escolas voltarem, então, ainda com mais essa possibilidade que seria geradora de novas e melhores condições. Se as escolas voltarem a ter uma gestão democrática, se prevalecerem nessa gestão os aspectos de ordem pedagógica e as escolas não tiverem de continuar a sujeitar-se, como desde 2008 acontece, a uma gestão tipo mercearia, estamos em crer que no quadro de uma autonomia verdadeira, a redução do número de alunos por turma não só promoverá o sucesso, como contribuirá para que a educação se torne efetivamente inclusiva. Quanto às nossas propostas, trazemo-las e deixá-las de novo aos senhores deputados e às senhoras deputadas. O documento contém, para além das nossas posições e propostas relativamente ao número de alunos por turma, também propostas sobre os horários de trabalho e a sua duração, sobre os conteúdos da componente letiva e não letiva, não porque queiramos aproveitar a oportunidade, mas porque fazem parte do mesmo pacote que se refere às condições de trabalho nas escolas. São propostas que, sobre o número de alunos por turma, no pré-escolar, no primeiro ciclo, no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, no secundário, na educação especial, designadamente relativamente ao rácio, entre aspas, se pode falar de rácio, mas professor-alunos, ou ao número de alunos em turmas com alunos com necessidades educativas especiais, são propostas que, grosso modo, convergem com as propostas apresentadas, por ordem temporal, pelo Partido Ecologista dos Verdes, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, e a sua aplicação a ser gradual, mas não podendo ser mais adiada, poderá haver aqui várias formas de o fazer, ou começar no primeiro ano de escolaridade de cada ciclo, ou parcialmente em todos os anos de escolaridade. Pensamos que essa é uma questão a decidir, mas admitindo é que se alguma coisa neste momento tarda em acontecer, é um sinal que o atual governo já deveria ter dado e não deu, relativamente à intenção de concretizar uma medida que fez parte do seu programa eleitoral, que faz parte do seu programa de governo, mas que curiosamente continuamos todos a aguardar que dê sinais de que de facto a quer concretizar. Pela minha parte está, não sei se algum camarada meu quer dizer alguma coisa, depois na segunda parte veremos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Mário Nogueira. A FENPROF poupou algum tempo. Agora íamos passar à FNE, Federação Nacional da Educação. Eu penso que penso que consegui localizar, peço desculpa, mas ao mesmo tempo 15 pessoas, de repente, embora conhecendo uma parte das pessoas, de repente fico perdido. A delegação da Federação Nacional da Educação é constituída por dois secretários nacionais, o Sr. Professor Gabriel Afonso Constantino e a Professora Maria de Fátima Carvalho. Tem a palavra. Obrigado por terem vindo.
Se isto dá. Eu também falo alto. Ora, nós começávamos, em nome da FNE, por saudar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Porfírio Silva, também as senhoras e senhores deputados e todos os presentes. E também começávamos por agradecer esta audição, onde devemos refletir sobre os três projetos de lei, a saber, dos Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda. E começaríamos por dizer que, para a FNE, um dos objetivos do sistema educativo é o de garantir percursos educativos de sucesso e que devem ser tão longos quanto possível. Obviamente, quando dizemos tão longo quanto possível, é no sentido de cumprir a escolaridade obrigatória. Sem prejuízo também que temos de que o processo de aprendizagem ocorra ao longo da vida, por vias formais, não formais e informais. Sabemos que a Lei de Bases do Sistema Educativo consagra a escolaridade obrigatória, tal como já referimos, para crianças e jovens e foi muito recentemente alargada para os 12 anos, assim como também consagra a universalidade da educação pré-escolar e que também muito recentemente esta passou a estar consagrada a partir dos 4 anos. Portanto, o direito à educação e à promoção do desenvolvimento integral do indivíduo, garantindo a igualdade de oportunidades e o sucesso escolar, estão consagrados na Lei de Bases. Contudo, sabemos que nem sempre isto ocorre depois na prática desta forma. E porquê? Porque num mundo com mudanças sociais e culturais tão profundas como nós assistimos, estes objetivos são de difícil concretização. E são de difícil concretização não só por estas mudanças, mas também, efetivamente, porque nos últimos tempos, devido às medidas de austeridade com que temos vivido, muitas dos nossos objetivos e que queríamos ver implementados nas escolas têm sofrido alguns revés. E por isso, aquilo que nós verificamos é que, embora a taxa de analfabetismo tenha vindo a descer e a descer de forma muito acentuada desde a década de 70 e hoje em dia situa-se aproximadamente nos 5%, o que é certo é que nós também sabemos que ela ainda é das mais altas da Europa. E por isso, aquilo que achamos é que, efetivamente, deve haver uma grande aposta na educação e todas as medidas serão bem-vindas se forem nesse sentido de diminuição, portanto, do analfabetismo e do insucesso. Contudo, nós, portanto, assistimos a este dado, é que temos muitos portugueses analfabetos, aproximadamente ainda 500 mil, temos muitos portugueses com baixas qualificações, muitos jovens a abandonarem precocemente o sistema educativo e também sinais que continuam a ser preocupantes de injustiças e desigualdades nas escolas, não só no acesso, mas também depois ao longo do percurso educativo das crianças e dos jovens. Por outro lado, aquilo que a FNE também, através dos estudos que tem feito, sabe é que existem no exercício de profissão docente cada vez mais professores com elevado nível de desgaste físico e psíquico. E este desgaste, no fundo, também é fruto de uma sobrecarga de tarefas burocráticas, do aumento da indisciplina nas escolas e do elevado número de turmas e níveis e do elevado número de alunos por turma. Entre outros, estes são alguns dos fatores que têm criado mais desgaste físico e psíquico nos professores. É por estas razões que se impõe o estabelecimento de medidas que combatam o abandono escolar precoce, que promovam mais sucesso, que aumentem o nível médio das qualificações dos portugueses e que aliviem a sobrecarga de trabalho dos docentes. Portanto, para nós, o enfoque deve ser colocado na ótica do aluno e do benefício que terá para o aluno a redução do número de alunos por turma, mas, sem dúvida, também no benefício que terá para os professores e para o exercício da sua profissão. Assim, a FNE identificou como uma das variáveis a ter em conta a redução do número de alunos por turma. E, neste contexto, tem vindo a referir há algum tempo a necessidade destas medidas e tem, inclusivamente, vários documentos onde tem plasmado a sua proposta de redução do número de alunos por turma. Dizer que ainda não há muito tempo, nesta casa, numa intervenção que fizemos quando foi da audição da Escola Inclusiva, referenciámos isto mesmo, a importância da redução do número de alunos por turma. O elevado número de alunos acentua os gastos dos professores e também propicia fenómenos de indisciplina, não permitindo um melhor desenvolvimento das aprendizagens. Nós sabemos que os estudos não são consensuais nesta área. Contudo, para nós, se houver um estudo nesse sentido, e nós sabemos que há vários estudos que nos dizem que a redução do número de alunos por turma tem um impacto positivo para todos e, portanto, mesmo não sendo consensuais todos os estudos, achamos que, efetivamente, aqueles que lemos e que o próprio CNE, no seu parecer sobre a organização da escola e promoção do sucesso escolar, refere e que, eu passo a citar, literatura consultada assinala que grupos, turmas menores potenciam mais tempo efetivo de aprendizagem, maior diferenciação pedagógica, maior diversificação de atividades a desenvolver com os alunos, aumento da autoestima e desenvolvimento cognitivo com efeitos duradouros na aprendizagem. A redução do número máximo de alunos por turma é eficaz, particularmente nos primeiros anos de escolaridade. Diminui a indisciplina, aumenta o tempo de trabalho efetivo, permite um ensino com feedback permanente e apoio mais personalizado aos alunos. Permite mais tempo dedicado à interação, comunicação e à discussão em grupo-turma. aumenta a tolerância dos docentes em relação aos comportamentos dos alunos e é gasto menos tempo na gestão da disciplina e da sala de aula, aumentando o tempo para o incentivo, a orientação e o acompanhamento. Isto está referenciado, portanto, no estudo que o CNE apresenta, não são palavras nossas, são palavras inclusivamente do referido estudo. Alguns estudos referem ainda que a redução do número de alunos por turma potencia a recuperação dos alunos com maior dificuldade de aprendizagem, potencia práticas inclusivas e favorece os alunos provenientes do meio sociocultural, dos meios socioculturais e económicos desfavorecidos. E aqui é também uma das questões fundamentais que nós referimos, que nós referenciamos, como se... Para que a escola inclusiva seja uma realidade, para que o sucesso destes alunos com dificuldades e que vêm destes meios socioculturais desfavorecidos. Se uma das medidas tiver que ser esta, então avancemos e não há custos, não há custo-benefício que deva ser posto em cima da mesa quando está em causa a escola inclusiva e quando está em causa, efetivamente, um benefício para alunos de meios socioculturais mais desfavorecidos. Posto isto, nós consideramos as soluções propostas nos três projetos de lei e também a recomendação do CNE, recentemente aprovada por unanimidade e que está plasmada no referido estudo que nós referimos, a diminuição do número máximo de alunos por turma pode constituir, diz o estudo do CNE, um sinal relevante para as escolas, para os professores, os pais e os alunos. E mais uma vez, aqui, o sinal não é só para os alunos, é efetivamente também para os pais e para nós, né, é efetivamente para os professores. Dada a sua pertinência e repercussão serem mais acentuados no início do processo de escolarização, o CNE recomenda que esta medida seja progressivamente implementada com prioridade para os ciclos iniciais da educação e da escolarização. Nós sabemos... que a nossa realidade demográfica aponta para um interior cada vez mais desertificado. E também sabemos que, no geral, todo o país revela um declínio da natalidade, o que levará a que cada vez mais escolas do primeiro ciclo sejam escolas de lugar único, onde uma turma pode comportar os 4 anos de escolaridade. Tendo em conta esta realidade, também aqui o CNE refere como conveniente a redução do número de alunos por turma nas turmas do primeiro ciclo com mais de 1 ano de escolaridade, em que a dificuldade acaba por ser muito maior para o próprio professor. Para a FNE, esta é também uma questão que deve ser sujeita a um debate que permita a determinação da solução que for mais adequada, recolhendo o máximo de contributos e o máximo de consenso possível. Por outro lado, a FNE já apresentou, já enviou os seus contributos, a sua proposta, mas voltamos a referir. Para a educação pré-escolar, julgamos que deverá ser fixado em 20 o número de alunos por sala quando forem constituídas as turmas por grupos homogéneos, de 4 anos ou de 5 anos. No caso de turmas de apenas 3 anos, ou que sejam turmas heterogéneas de 4 e 5 anos, julgamos que 15 deverá ser o número fixado para a criação uma turma. Nas turmas que integrem até ao limite de 2 alunos com necessidades educativas especiais, que, segundo nos parece também a denominação, não será esta muito em breve, mas, contudo, sabemos do que é que estamos a falar. No caso de alunos que têm, efetivamente, necessidades educativas, achamos que, no pré-escolar, no máximo 12 alunos por turma. Quanto ao primeiro ciclo, no primeiro ciclo também é nossa opinião que devemos fixar o limite de alunos por turma em 20 e que deve ser vedada a constituição de turmas com mais de 1 ano de escolaridade. Contudo, e pelos motivos que atrás referimos, da baixa de natalidade, excepcionalmente julgamos que podem ser constituídas turmas com 2 anos de escolaridade, desde que o número total de alunos nos 2 anos de escolaridade não ultrapasse os 12 alunos. Nas escolas de lugar único, também, mais uma vez pela realidade que enfrentamos, poderão ser constituídas turmas com mais de 2 anos, e aqui terão que ser de 4 anos, efetivamente, desde que o total de alunos não ultrapasse os 12. Nas escolas de primeiro ciclo, até 2 lugares, na nossa opinião, não deve ser permitida a constituição de turmas com mais de 2 anos de escolaridade. Nas turmas que integrem crianças com necessidades educativas, devemos, apostamos nos 15 alunos. No segundo, eu vou apressar, no segundo e terceiro ciclo, o nosso limite fixa-se em 25, mas quando integrem alunos com necessidades educativas especiais, em 20 alunos. Nas turmas de ensino profissional e vocacional, fixamos um limite de 15 alunos. Também achamos que aos professores do segundo, terceiro ciclo e secundário não devem ser atribuídos mais do que 150 alunos em cada ano letivo, e já é um número bastante elevado. O número de turmas a atribuir aos professores, enfim, em disciplinas com exames finais de ano, deve ser limitada a 4 turmas e a 2 níveis. E, por cada turma ao nível atribuído para além daqueles limites, a componente letiva deve ser reduzida em uma hora letiva semanal. E, neste primeiro momento, é aquilo que nós temos para partilhar.
Muito obrigado. Professora Maria de Fátima Carvalho e à FNE. Eu assinalo que gastou mais 1 minuto e 59 segundos e depois vou-lhe pedir na intervenção final que tomem atenção que fez uma extensão na primeira intervenção. Muito obrigado. Agora íamos ouvir o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Penso que são aqueles 4 dirigentes que estão ali naquele lado. Tenho aqui que será a professora Júlia Margarida Coutinho de Azevedo, a professora Rosa Maria Carneiro de Sá, a professora Luís Filipe Marques dos Santos e a professora Vânia Lima Neves. Não sei quem vai tomar a palavra. A professora Júlia Margarida Coutinho de Azevedo, faz favor.
Muito bem. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores deputados e todos os presentes, meus colegas. Queria dar os parabéns aos grupos parlamentares pela iniciativa, que vem de encontro às reivindicações do sindicato, pois consideramos que a redução do número de alunos por turma contribui de forma significativa para a promoção do sucesso escolar. Longe vai o tempo, e felizmente, em que o professor repetia conteúdos para uma turma homogénea que se limitava a escutar sem questionar. A escola pública, após o quarto ano de escolaridade, era frequentada por uma elite, pois a maioria das crianças abandonava a escola e ia trabalhar. Com a democratização do ensino, temos o acesso à educação para todos, o que significa a entrada no sistema de um grande número de alunos cuja retaguarda familiar e social pode não acompanhar as exigências do sistema de ensino. A sociedade, os seus valores, as suas inquietudes, os seus problemas refletem-se na escola e na sala de aula. Turmas de 30 ou mais alunos impossibilitam um ensino individualizado, um acompanhamento eficaz dos alunos, permitindo que cada criança e jovem evolua e progrida ao seu próprio ritmo, com reflexo na motivação, participação e desempenho. Não é possível. Não tenhamos dúvidas. Turmas grandes são facilitadoras do insucesso e do abandono escolar. É lamentável que em 2013-2016 o ensino tenha passado, o número por turma tenha passado de 24 a 28 e de 26 a 30. É absolutamente lamentável que isto tenha acontecido. Acresce que os educadores e professores estão sujeitos a um enorme desgaste, ao qual não é alheio a panóplia de funções que lhe são atribuídas nas escolas, assim como a enorme carga burocrática a que está sujeito. O tempo não é infinito e deveria ser aplicado também na reflexão, no debate, na partilha de informação, de saberes, de estratégias, na formação docente, com o objetivo de combater o insucesso e o abandono escolar. A redução do número de alunos por turma não deve ser uma medida avulso, sob pena de não se obter o resultado pretendido. Assim, devemos valorizar e investir na educação integral como um todo, no desenvolvimento da expressão musical, dos currículos flexíveis, da expressão física, da expressão dramática, etc., como uma forma de componente ética e de consciência de cidadania dentro das nossas escolas. Devemos também investir na ligação escola-comunidade através de parcerias entre escolas e instituições públicas e privadas. E utilizar as infraestruturas das cidades e vilas, tais como teatros, jardins, piscinas, campos de futebol, campos desportivos, bibliotecas, para o desenvolvimento de projetos, atividades, que hoje se centram exclusivamente dentro e só do edifício da escola. Queremos alertar que a proposta do CIP se centra na redução e uniformização do número de alunos por turma, pois, ao contrário daquilo que chega através da comunicação social, existem turmas com muito mais de 30 alunos. Os números apresentados pelos diferentes ministérios baseiam-se numa média aritmética. Ora, a realidade é diversa. Com as políticas de constituição dos mega-agrupamentos, dos centros escolares e da desertificação do interior, temos zonas onde as turmas são compostas por menos de 20 alunos, e nas zonas povoadas, principalmente nos grandes centros urbanos, as turmas são constituídas por 30 ou mais alunos. Também, a redução por nós proposta para apenas uma criança com necessidades educativas especiais dentro de cada turma, e não duas, em todos os níveis de ensino, pretende facilitar a inclusão destas crianças e jovens e possibilitar ao docente maior disponibilidade para diversificar as suas estratégias, indo ao encontro das necessidades dessa criança e, em simultâneo, da turma. Também ainda, considerando que a componente não letiva de estabelecimento se traduz, como já aqui foi dito por nossos colegas, em mais componente letiva, que a exigência dos alunos e a sua forma de ser e estar na sala de aula implica uma redobrada atenção e um esforço acrescido por parte do docente no seu dia-a-dia, que a indisciplina e a ausência de autoridade do professor dificulta a harmonia necessária para a obtenção do clima necessário em sala de aula, propomos, além da redução do número de alunos por turma, a diminuição do número de turmas e níveis por professor dentro de cada especificidade, conforme já fizemos chegar. Consideramos também que, no âmbito da autonomia das escolas e mediante a apresentação de um projeto, os agrupamentos poderão criar turmas específicas com um número inferior de alunos ao legalmente previsto. Obrigada. Fui poupada.
Muito obrigado. Não sei se o CIP terminou e para já, muito bem, ficaram com um crédito, uma vez que só gastaram basicamente 6 minutos. Muito obrigado, professora Julia Azevedo. Íamos agora ouvir o Sindicato Nacional de Psicólogos, penso que são a doutora Ana Rita Governo e o doutor Ivo Serra, que estão aqui ao meu lado. Isso. Façam um favor.
Bom, então começar por agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes e saudar a todos os presentes. Dizer que também contamos ser breves nesta primeira intervenção. Acreditamos ser a construção do conhecimento um processo essencialmente de interação social compartilhada entre os diferentes atores. Esta interação dá-se em contextos socialmente definidos, sendo a sala de aula um meio privilegiado para a participação das crianças em práticas culturalmente organizadas, com ferramentas e conteúdos culturais. Deste ponto de vista, a aprendizagem é, por um lado, um processo distribuído entre professor e aluno, interativo e contextual. A principal meta a ser alcançada pelas crianças é a da apropriação dos recursos da cultura através da participação, com outros mais experientes, em atividades conjuntas imersas nessa própria cultura. Por outro lado, reconhecemos hoje a interação entre as crianças como um contexto social privilegiado de partilha e construção de significados, em que se põem em prática mecanismos como os de expressão e de reconhecimento de pontos de vista, criação e resolução de conflitos, entre outros. É, portanto, um processo no qual a diversidade presente em todas as crianças representa um papel exclusivo e absolutamente necessário como fonte de desenvolvimento cognitivo e social. Para que esta realidade seja possível e viável, os adultos responsáveis pela condução da apropriação de conhecimento de um grupo devem ter condições e recursos que permitam a garantia do sucesso de todos os elementos do respectivo grupo. Antes de nos dedicarmos a falar sobre as dimensões das turmas, destacamos que um dos fatores que é automaticamente promotor de indisciplina, é a degradação das próprias condições físicas dos equipamentos escolares, sendo um fator de grande relevo para a comunidade educativa. A dimensão dos grupos tem de ser, por isso, compatível com a possibilidade dos professores, psicólogos e outros profissionais conseguirem acompanhar, de forma adequada, o desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno e de cada grupo. Os psicólogos escolares têm um papel de grande relevância no processo de ensino-aprendizagem das crianças e jovens, devendo trabalhar de forma cooperada com os professores e restantes profissionais, para assim encontrarem as estratégias necessárias ao sucesso de todos os alunos, sem exceção. Atualmente, a realidade do funcionamento da maioria das escolas impossibilita que os diferentes profissionais desenvolvam um trabalho que responda, na prática, ao que constitucionalmente cada criança tem direito. A atual dimensão de grande parte das turmas das diferentes escolas do ensino público coloca, mais do que dificuldades, impossibilidades à realização de um trabalho educativo e pedagógico de qualidade. Falamos de uma escola pública, gratuita e inclusiva, e falamos de diferenciação pedagógica. Contudo, tais objetivos são incompatíveis com a realidade das nossas escolas. Um acompanhamento próximo e ao encontro das características de cada criança, respeitando as diferenças entre si, os seus interesses, ritmos e estilos de aprendizagem, não é possível quando os professores têm um enormíssimo número de turmas, compostas cada uma por números como 25, 26, 30 ou até mais, em alguns casos. Alunos, desculpem. Mesmo nestas condições e face a esta realidade, existe um muitíssimo reduzido número de psicólogos para um elevadíssimo número de alunos, existindo atualmente profissionais que trabalham com 60 alunos por semana, muitas vezes com menos de 30 minutos por aluno. Naturalmente, o resultado deste trabalho é nulo. Para além desta realidade que caracteriza hoje o ensino público, a precariedade profissional dos trabalhadores da educação e o escasso número de profissionais que a escola pública abrange são mais um fator que dificulta em grande medida o sucesso de todos os envolvidos por tornar impossível um trabalho continuado e de qualidade. O contacto com as famílias por parte dos professores, psicólogos e outros técnicos, considerado essencial para a sintonia nas práticas educativas dos diferentes agentes educativos, torna-se simplesmente inviável nas condições atuais. A inviabilidade desta realidade é particularmente gravosa quando falamos de turmas com alunos com necessidades educativas especiais e ou alunos de risco. Existe uma condenação a priori que remete inevitavelmente crianças em condições de maior fragilidade para uma exclusão educativa e social, com gravíssimas repercussões no seu desenvolvimento e possibilidade de construção de um futuro diferente do seu presente. Há uma inevitável relação entre o número de alunos por turma e por professor com a qualidade da resposta que a escola dá a cada criança. Há uma inegável relação entre a qualidade da relação educativa entre adulto e criança ou jovem e o respectivo sucesso profissional e educativo de ambos os agentes. É igualmente inegável a vantagem e a profunda necessidade de mais psicólogos nas escolas, integrados em equipas multidisciplinares, compostas por diferentes profissionais que visem responder aos desafios colocados pela cultura escolar atual. Cabe ao atual governo permitir que o superior interesse da criança passe pela primeira vez de uma ideia registada no papel e desde sempre diluída no âmbito das intenções, para finalmente se materializar em realidade nas escolas do nosso país. Para que tal seja possível, a lógica subjacente à concepção de educação não pode estar refém dos interesses económicos, sendo fundamental que se compreenda que todo o trabalho desenvolvido em educação é um investimento e não uma despesa ou um custo. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ivo Serra. Usou 5 dos seus 10 minutos, fica registado. Nesta primeira fase, os últimos às vezes são os primeiros, veremos. Teremos agora a oportunidade de ouvir o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados, que aqui está representado pela... Eu aproveito para dizer que eu estou a usar diferentes referências aos títulos das pessoas, porque estou a usar as referências que as entidades nos enviaram. Eu não tenho que pressupor o que é que cada um gosta mais de ser tratado ou não, mas estou a tentar seguir as indicações que nos deram. A engenheira Graziela Maria Oliveira Pereira Costa Rodrigues, penso que seja a engenheira, a doutora Maria Lourdes Ferreira Cabral Cavaleiro Costa e Almeida, peço perdão por ler assim depressa, e o doutor José Filipe Teles de Matos. Não sei quem vai tomar a palavra. A engenheira Graziela Rodrigues, se faz favor.
Bom dia a todos. O SNPL agradece ter sido convocado para esta reunião, porque A redução do número de alunos por turma é-lhe muito caro e o sucesso escolar dos alunos, a qualidade do ensino, pelo qual temos lutado durante estes anos todos, é-nos muito caro. Queremos felicitar também os senhores deputados dos grupos parlamentares que apresentaram este projeto de lei, que o SNPL considera que, no que concerne ao número de alunos por turma, seria o ideal. Mas como o ideal ou o excelente é inimigo do bom, nós não vamos fazer o diagnóstico, porque eu penso que o diagnóstico da redução do número de alunos por turma e de tudo o que nos traz aqui hoje, que é o sucesso dos alunos, a qualidade do ensino, já está feita. Vamos trazer somente soluções para sermos mais rápidos e mais eficientes. E por esse motivo, e como achamos e consideramos que realmente os projetos, salvo pequenas nuances, que não dizem respeito à redução do número de alunos por turma, mas sim ao número de turmas ao número de turmas por professor, mas lá iremos, estão excepcionais. Como queremos realmente que isto não seja somente uma das peças para o sucesso, queremos salientar o que os nossos associados, o que as escolas que conseguimos contactar, consideram primordial para que seja feito em consonância com a redução dos alunos por turma, para que o sucesso, para que o bem-estar da vida da escola, para que os alunos se sintam como em casa nas suas escolas, consideram essencial. Vamos começar pelos alunos, porque são a fonte principal do que nos trouxe aqui. E então a primeira questão será distinguir o essencial do acessório nos programas, tornando-os menos tensos, mais adaptados às idades e aos interesses dos alunos. Deverá haver uma definição clara do que é um NE, porque, incluindo os alunos com dificuldades cognitivas ou comportamentais e alunos socialmente desfavorecidos, isto é, e isto vem-nos mais da zona de Leiria, que tem uma zona que está intimamente relacionada com o mar e com pessoas que são socialmente desfavorecidas e que consegue apanhar aquela zona de Figueiró dos Vinhos, em que é mais interior e que tem várias etnias. E isto há que ser bem definido no contexto do que é uma necessidade educativa especial. Mais ainda, nós somos contra as repetências, mas se há alunos que repetem ou que ficam retidos, é porque têm qualquer deficiência, ou comportamental, ou na base do conhecimento. E enquanto isto não for bem definido, por certo que mesmo a redução do número de alunos por turma não faz com que o sucesso seja aquilo que nós queremos, que não haja insucesso, que não haja retenções, que não haja repetências. Depois terá que haver uma existência de maior diversidade de ofertas educativas para os alunos. E neste contexto poderá existir ofertas educativas em número suficiente, mas como o número de alunos por turma para essa oferta educativa ser aberta é bastante elevado, há os em que os alunos terão que ir para uma oferta educativa que não lhes diz nada. E não lhes dizendo nada, por certo que vão para a aula e não lhes interessa o que estão a ouvir. Dar ao aluno, e mais ainda, dar aos alunos com muitas capacidades de aprendizagem a possibilidade de serem não apenas bons, mas excepcionais. Isto é, o insucesso escolar não é só a reprovação, mas também o rendimento abaixo das possibilidades que cada aluno tem. Um aluno de 12, 14, 16, que possa ter 18, e que, pelo motivo de uma turma ser enorme, pelo motivo de o professor ter 300 alunos, não consegue fazer com que esses alunos que são bons passem a excelentes. Reduzir o número de alunos por escola, de modo a facilitar o conhecimento e o relacionamento entre todos os elementos da comunidade educativa. Estes são os 5 pontos que nós consideramos essenciais para serem ultrapassados para com os alunos, para que haja sucesso, mas terá que ser acompanhado realmente da redução, esse é o fundamental, da redução do número de alunos por turma. Relativamente aos professores, terá que se recentrar a atividade do professor na sua função de ensino-aprendizagem, diminuindo-lhe as tarefas burocráticas, aumentando-lhe o tempo para a preparação das aulas, para a cultura e para a sua formação contínua. Terá que se diversificar ofertas formativas de qualidade que se adequem aos permanentes desafios colocados à escola. Garantir condições de estabilidade profissional, dignificar e valorizar a profissão, retomar o conceito de corpo social da carreira pública, reconsiderar as reduções da componente letiva para antiguidade e evitar atividades ainda profissionalmente mais exigentes nestas horas, porque os professores neste momento não têm a componente letiva somente, têm toda a outra parte que terão que estar na escola com atividades que os desgastam muito mais do que a própria atividade letiva. E com estes pressupostos, consideramos que o projeto do PCP e do Bloco de Esquerda, além de serem ideais, penso que introduzem uma certa injustiça quando dizem que qualquer professor não pode ter mais que 5 turmas. 5 turmas de 90 minutos são 450 minutos. Para os 1.100, o que é que irá fazer o professor? Nós consideramos que 8 turmas seria o ideal e o resto em auxílio. Porque no Norte, das horas letivas, se faltar 10 minutos, cada professor, de tempos a tempos, tem que ter mais horas. E isso traduz-se numa injustiça. Se uns têm que fazer os 1.100 minutos e depois ainda têm os 10 minutos porque lhe faltou completá-los passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, achamos que é injusto. Mas não consideramos não aceitável. Talvez chegar a um consenso melhor. Na sequência de todos estes pressupostos, o SNPL considera que no pré-escolar as 25 horas passem para, os 25 alunos passem para 20 alunos, só com 3 anos 18 alunos, com 2 com necessidades educativas especiais 15, mas que esteja sempre presente um assistente operacional, que é muito importante. No primeiro ciclo, máximo 20 alunos, com 2 NERS a 7. Sempre que haja 2 anos, redução de 3 alunos, e mais do que 2 anos, o que é quase impossível, mas em zonas desfavorecidas e em zonas em que haja poucos alunos para que eles não se tenham que deslocar, cada ano que tenham a mais, redução de 2 alunos. Em relação ao segundo e terceiro ciclo, consideramos que um máximo de 22 alunos é aceitável para que todo este contexto que estivemos a apresentar seja tido em conta, e turmas com 2 NERs, 18 alunos. Abrir opções com 10 alunos, porque 10 alunos é fácil de encontrar que queiram ter a mesma opção. Mas é muito difícil. Em relação ao secundário, máximo 22 alunos, com NES 18, abertura de cursos com 15 alunos e abertura de disciplina com 10 alunos. E é aqui em, o único sítio que estamos em discrepância com os projetos propostos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora engenheira. Até agora, pelo menos um campeonato ganhou. Foi o que ficou mais próxima dos 10 minutos. Queria aproveitar o facto de termos concluído esta primeira ronda para dizer que temos uma comunicação do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, pedindo para ser informado aqui publicamente que, embora o PEV não faça parte desta comissão, sabemos que é um grupo parlamentar que tem menos deputados do que outros que aqui estão, não faz parte desta comissão, tem um projeto, não é por falta de interesse, mas hoje não lhes foi possível estar aqui porque estão em outras reuniões de comissões. Fica dito e registado, evidentemente que... muito bem, então está a ouvir, embora não esteja a intervir. Agora, agradecendo a todas as representações que pudemos ouvir, íamos passar a uma segunda fase, na qual terão a palavra, por ordem de dimensão dos grupos parlamentares, os diferentes grupos parlamentares. E, nessa medida, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, em representação do Partido Social Democrata. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pensei que fosse pelos grupos parlamentares que apresentaram iniciativas, mas não tenho qualquer problema em fazer a intervenção. Eu acho que faria mais sentido, faz mais sentido os partidos que apresentaram iniciativas. Muito bem. Muito bem. Sim, sim, é porque tem iniciativa da discussão, faz todo sentido.
Sr. Presidente, eu creio que é costume seguir-se a ordem parlamentar mesmo nestas ocasiões. Não sei, de facto, fui aqui um bocadinho apanhada de surpresa. Na comissão.
Mas se preferem que faça, vamos para a ordem da apresentação.
Vamos. É mais previsível.
Muito bem, até porque, antes de mais, bom dia a todos. Agradeço ao Sr. Presidente a palavra e a presença de todos na comissão. Para darem o vosso contributo. Dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, é conhecida a nossa posição sobre este assunto. Não fomos nós que disputámos esta iniciativa e achamos até que estar neste momento num processo de audição de contributos não nos parece sequer razoável, uma vez que se a vontade existe por parte dos grupos parlamentares da esquerda. E por parte do Governo, não compreendemos como é que esta matéria ainda não foi efetivamente resolvida. Deveríamos estar já numa fase de aplicação, uma vez já passou uma sessão legislativa, entramos na segunda e continuamos sem qualquer tipo de consenso em torno da matéria por parte dos partidos que neste momento suportam o Governo. Nós, em relação às iniciativas apresentadas, julgamos que, atendendo à realidade nacional, nomeadamente algumas das questões que aqui foram levantadas, como são a demografia e as condições de trabalho nas escolas, dos professores, não nos parece que as medidas apresentadas sejam sequer a forma ou o instrumento adequados para atingir o objetivo que é o da melhoria de desempenho dos alunos. Penso que só com estas iniciativas não resolveremos qualquer problema. Sabemos também que, e aqui também foi dito, penso que por parte da FNE, que não existe qualquer estudo que comprove que existe um nexo de causalidade entre o sucesso ou o aproveitamento entre as turmas de grande dimensão e o desempenho escolar dos alunos. Por isso, é uma matéria que requer outro tipo de abordagem que não uma abordagem dessa natureza. E também, e aqui foi dito, acho que de uma forma um bocadinho transversal, e alguns que o disseram de uma forma mais clara, que a redução de alunos, do número de alunos por turma acabava por ser uma medida quase que centralista, uma medida exclusiva e administrativa, que cegamente acabaria por procurar introduzir em todas as escolas um mesmo critério, como sabemos, as realidades acabam por ser diferentes e julgamos que deveríamos caminhar não tanto para medidas que sejam impostas de cima para baixo, mas aquelas que ofereçam condições às escolas, nomeadamente num reforço da sua autonomia, para poderem elas próprias ajustar-se à realidade de cada um dos meios onde se encontram. Dizer também que, e foi citado aqui o estudo do Conselho Nacional de Educação, e eu também quero aqui trazê-lo, o estudo relativo à organização escolar para 2016, em que o Conselho Nacional de Educação coloca como prioridade primeira não a redução do número de alunos por turma, e cito, mas sim, antes de proceder à redução maior ou menor do número de alunos por turma, seria conveniente reduzir o número de turmas do primeiro ciclo com alunos a frequentar diferentes anos de escolaridade. Aquilo que falámos das turmas mistas, e eu sou de um território do interior que conheço bem, e esta realidade, embora já tenha sido combatida com a reorganização da rede, com a construção de novas infraestruturas, com escolas com condições para manter as crianças a tempo inteiro, infelizmente ainda há realidades destas, mesmo dentro de meios urbanos, porque os equipamentos não permitem distribuí-los de outra forma. E por isso julgamos que, partindo deste princípio de que é necessário conferir uma maior autonomia às escolas, que devêssemos então introduzir aqui outro tipo de princípios, nomeadamente falando dos territórios de baixa densidade, aplicar princípios de coesão e de igualdade em todas as leis da educação. Educativas ou de outra natureza, mas aqui a educação em particular, que permitissem esse ajustamento de forma diferenciada e não fosse uma aplicação central e única a todo o território. Por isso, da nossa parte, o que esperamos é que os partidos que têm esta iniciativa, conjuntamente com o Governo, atendam também às vossas propostas, mas que, sobretudo, façam aquilo que julgam que é melhor, porque têm condições para o fazer, e que a iniciativa não passe de uma discussão inócua, como até aqui tem vindo a ser feita. O compromisso lançou-se quase há 2 anos e, passado 2 anos, nada está feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Odete João.
Cumprimento todos os presentes e saúdo-vos por estarem aqui, porque o contributo de todos é fundamental para podermos chegar às melhores soluções. Como vimos pelas intervenções que foram feitas, o número de alunos por turma tem suscitado ao longo dos anos um debate intenso. E os argumentos são sustentados em estudos que analisam cada um deles contextos muito específicos e têm abordagens que visam a realidade que estudam em cada uma das situações. Mas não nos podemos afastar daquilo que é o debate sobre o número de alunos, que tem como objetivo último a qualidade do ensino e das aprendizagens e o sucesso escolar de todos os alunos. E como sabemos, o programa do Governo tem em vista exatamente este binómio, associar a qualidade do ensino através da redução progressiva do número de alunos por turma, o Governo que, como sabemos, está em funções há pouco mais de um ano. Sobre esta matéria, recordamos que há um conjunto de variáveis das quais não nos devemos afastar, tendo em conta a literatura que está presente sobre estas matérias. E sabemos que a qualidade das aprendizagens pode melhorar com a redução da dimensão das turmas pelo facto, e como já foi aqui referido, o professor poder dedicar mais tempo ao processo de ensino-aprendizagem e menos tempo à gestão de conflitos e à própria gestão da sala de aula. Dos estudos feitos, sabemos que as práticas, quando se aliam à redução do número de alunos por turma, práticas pedagógicas adequadas, podemos estar a influenciar aquilo que é o desempenho dos alunos, porque há a possibilidade de aumentar as interações entre o professor e o aluno e permitir um com um apoio mais individualizado. Mas não devemos perder de vista que há todo um conjunto de decisões que devem ser tomadas em lugar próprio, reforçando a autonomia das escolas. E foi nesse sentido que o governo do Partido Socialista, com essa preocupação de centrar nas escolas e na sua autonomia a identificação de estratégias eficazes de sucesso escolar e de combate ao abandono escolar, gizou um programa, Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, onde as escolas identificam e gizam um plano estratégico e o Ministério da Educação intervém no apoio a esse plano, disponibilizando a formação contínua, recursos adequados e garantindo a monitorização, avaliação e eficácia de todo esse processo. Portanto, centrar na escola aquilo que é a sua realidade e encontrar estratégias diferenciadas de acordo com a realidade de cada uma das comunidades. Portanto, é nesta diversidade de situações existentes que nós devemos garantir as melhores condições para proporcionar percursos educativos de qualidade para cada um dos alunos, e é nesse sentido que eu, relativamente àquilo que são as políticas públicas, pergunto o que é que se deve privilegiar nos critérios que informam a dimensão de turma, porque sabemos que uma medida centralizada de redução generalizada poderá, por si só, não ter os efeitos que desejamos naquilo que é a melhoria da qualidade do ensino. Penso que é consensual entre todos aqueles que foram ouvidos hoje que se deve começar pelo pré-escolar e pelo primeiro ciclo, por se entender também, e isto é também matéria do Conselho Nacional de Educação, que os efeitos são mais significativos a longo prazo no percurso escolar de cada aluno. E lembro que a redução no primeiro ciclo para 24 alunos começou com David Justino e que se manteve para 24 alunos e que se manteve ao longo dos dois governos seguintes do Partido Socialista. Portanto, a questão que se coloca aqui é qual é o papel da escola, qual é a autonomia da escola na definição do grupo de alunos, do número de alunos por turma. Sendo certo que nós podemos flexibilizar, ou seja, há realidades que são diferentes, eu termino já, Sr. Presidente, há realidades que são diferentes consoante o ano de escolaridade, as taxas de retenção, os cursos que os alunos frequentam, a natureza das disciplinas, o tipo de aulas, os desenhos curriculares, a localização das escolas, já falámos aqui na desertificação do interior, ou as comunidades em que se inserem. Ou seja, qual é o papel da escola na definição de estratégias que podem ter modelos flexíveis na dimensão do grupo turma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor.
Muito obrigada. Saudar as entidades presentes. O Bloco de Esquerda é um dos grupos parlamentares que apresenta o projeto sobre esta matéria e partimos de um pressuposto para o fazer. O Tribunal de Contas estima que entre 2012 e 2014 tenham sido cortados 1.300 milhões na educação. Na sua larga maioria, este corte correspondeu a uma diminuição brutal do número de profissionais e, portanto, docentes, não docentes e ao corte de estabelecimentos, que resultou em menos 30 mil professores e menos um quarto de estabelecimentos escolares. Há um estudo internacional, Education at a Glance, que diz que Portugal foi o país da OCDE que cortou mais na despesa da educação neste período, e o mesmo estudo diz que desde 2013 Portugal foi o país em que o rácio aluno-professor mais aumentou. E o pressuposto que nós partimos é de que o aumento do número máximo de alunos por turma, consequência ao mínimo também, feito pelo anterior governo, nunca teve qualquer critério pedagógico e teve como único critério o corte na despesa do Ministério da Educação e o despedimento de professores. E, portanto, é no mínimo pouco sério que o PSD, como fez aqui o CDS, como eventualmente fará, reivindiquem critérios pedagógicos que nunca tiveram na altura de aumentar o número de alunos por turma. Também não nos parece um argumento muito, muito válido o argumento da autonomia, porque todos nós, acho eu, defendemos que a escola deve ter autonomia para decidir os seus projetos educativos e como é que as turmas devem ou não funcionar. O problema é que também não houve governo que, ao fazer o aumento generalizado do número de alunos por turma, cerceasse tanto essa autonomia. Portanto, o que eu não consigo compreender é como é que aumentar o número de alunos por turma de forma única e central é bom, mas diminuir o número de alunos por turma de forma única e central é mau. Portanto, dualidade de critérios. Agora, nós temos que ver que, de facto, as escolas devem poder ter autonomia, mas o poder político tem a possibilidade de dizer que essa autonomia deve ser exercida com um teto máximo. E, dentro desse teto máximo, as escolas têm a liberdade para, abaixo dele, formarem as turmas como entenderem. E é aí que nós entramos nos critérios pedagógicos. E é aí que eu quero saudar todos os argumentos que aqui trouxeram. Estamos genericamente de acordo com todos esses argumentos. Por um lado, é impossível separar as matérias de desgaste dos professores da qualidade do ensino. Esse é um tipo de critério que até o CNE no seu estudo reconhece que o número de alunos por turma influencia o desgaste dos professores. Não dá é para depois dizer que isso não tem influência na forma como as aulas são dadas e na qualidade do ensino. É por isso também que nós achamos que o número de alunos por turma deve andar a par com a definição do número de turmas e do número de alunos por professor. Isso é uma matéria que é quase tão importante como a definição do número de alunos por turma. E também achamos que não deve ser uma medida isolada, que deve ser acompanhada com outro tipo de medidas pedagógicas que aqui também foram referidas. Agora, nós temos tido a capacidade de evoluir no sentido do que deve ser uma escola inclusiva. E há um certo consenso de que uma escola inclusiva tem que se basear na ideia de diferenciação pedagógica. Ninguém aqui é capaz de defender turmas de nível, nem escolas seletivas. E, portanto, nós também temos que ser capazes de desenvolver os instrumentos que permitem essa diferenciação pedagógica. E se nós somos todos capazes de dizer que já não existe a escola, não deve existir a escola do século XIX, em que é uma escola unidimensional, com um único sentido, em que o professor expõe e o aluno ouve, que nós temos que evoluir para outro tipo de práticas pedagógicas e de estratégias para a promoção do sucesso escolar, as turmas têm que se adaptar a isso. É verdade que pode haver desdobramentos, pode haver outro tipo de instrumentos que as escolas devem poder utilizar. Agora, o que nós não podemos ter é uma lei que impõe um limite máximo e que, na verdade, esse limite máximo acaba por ser a regra para todas as escolas, porque depois também não são dadas formas das escolas trabalharem com abaixo disso, não é? E daí nós também definirmos o limite mínimo para a constituição de turmas para que não haja aquilo que existe agora, que é as ditas sobras, que depois obrigam a que as turmas excedam os 30 alunos ou que excedam os números de alunos com necessidades educativas especiais permitidas. Temos consciência que isto é uma... O nosso projeto implica investimento, mas é isso que nós defendemos para a educação, para a escola pública, é investimento. Nós precisamos desesperadamente contratar mais professores, precisamos de mais professores nas escolas, precisamos de mais gente a acompanhar os alunos, precisamos de mais psicólogos, precisamos mais técnicos, mais auxiliares também, e isso implica investimento. Nunca escondemos isso, seria hipócrita escondê-lo. O compromisso que o Governo tem é com a diminuição gradual do número de alunos por turma e é esse compromisso que nós vamos verificar, acompanhar e exigir que seja cumprido.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar todos os sindicatos aqui presentes. Dar-vos conta, penso que sabem, que estamos numa sequência de audições que se vai prolongar por vários dias, com outros grupos, quer escolas, quer dirigentes de pais, dirigentes, diretores escolares, depois o CNE e finalmente o próprio Ministério da Educação. E, portanto, no final desse processo todo, devemos de ter aqui um quadro em que todos os pontos de observação são contemplados e nós tenhamos a capacidade de contribuir para esta tomada de decisão baseada em factos, que eu acho que é uma coisa, às vezes, exuberante na decisão política, mas que seria importante que começasse a fazer cada vez mais parte. E sobre factos, enfim, todos conhecemos, acho eu, o estudo do CNE, que foi feito há uns tempos atrás, um estudo com bastante profundidade. Enfim, podemos gostar ou não gostar, mas é o documento neste momento que reúne a informação, se quiserem, cadastrada do que é a distribuição dos alunos por turma pelo país e fazendo fé de que ele foi bem feito, não temos razão para duvidar de outra maneira. O que ele indica, em primeiro lugar, é que a grande esmagadora maioria das turmas está conforme a legislação atual ou abaixo do limite mínimo, sendo que há de facto alguns pontos onde há problemas. No caso do primeiro ciclo, a grande questão... Bem, no pré-escolar as coisas estão relativamente controladas. No primeiro ciclo há uma grande questão relacionada também com as turmas mistas, que tem vindo a ser discutida ao longo do tempo e não é um assunto, aparentemente não é um assunto, como todos, consensual. Há quem defenda que há, em determinados contextos há até bondade nas turmas mistas, nos efeitos que as turmas mistas produzem, embora em geral haja dúvidas sérias sobre se este é o desenho, desenho no primeiro ciclo que se deva advogar. Depois, no segundo e terceiro ciclo é onde há um excesso efetivo do número de turmas que ultrapassa o limite máximo, ainda assim numa percentagem relativamente controlada, embora haja casos graves em que acumula esse excesso, com também a existência de alunos com necessidades educativas especiais, que é obviamente um incumprimento flagrante daquilo que está na lei e não deve acontecer. Em todo o caso, e isso leva-me à conclusão, as turmas que existem no sistema são turmas autorizadas pelo Ministério da Educação. Só assim existem porque foram autorizadas pelo Ministério da Educação. E, portanto, também valeria a pena perceber porquê. Porque não acontecem por acaso, nem à margem daquilo que o Ministério permite. Portanto, em alguns casos eu admito que assim seja, até por boas razões pedagógicas, validadas pelas comunidades educativas locais e pelo Ministério. E se não é assim nos restantes casos, então a pergunta que importa colocar é porquê. Depois, um segundo dado tem a ver com o facto de não existir uma relação comprovada genericamente entre resultados escolares e o tamanho das turmas. Ironicamente, assim aconteceu no governo anterior, em que as turmas estavam em valores, segundo o que aqui foi dito, muito acima do que é desejável e, no entanto, houve bons resultados medidos por estudos internacionais. E, de facto, também se diz que para que exista essa relação é preciso uma descida muito significativa do número de alunos, de acordo com, muito na linha daquilo que apenas os verdes propõem, e isso tem um impacto financeiro significativo. Também podemos gostar ou não gostar, mas também podemos ser capazes de pagar ou não pagar, e eu acho que isso não é irrelevante do ponto de vista muito pragmático para esta discussão. E também é verdade que não encontramos nenhum país europeu que tenha os níveis de dimensão de turma que os verdes propõem, que são os tais que têm um impacto aprovado. E, portanto, no minuto que me falta, eu gostava de dizer, deixar três pontos para depois poderem dar-me a vossa opinião, porque eu gostava realmente de saber. É também verdade, e isso é indiscutível, que há problemas de indisciplina, que há problemas de burnout nos professores e que há problemas motivacionais parte a parte. Isso também é um facto. A minha pergunta é se isso se resolve simplesmente reduzindo transversalmente, por decreto e universalmente, o tamanho das turmas. Porque o meu problema não é o tamanho das turmas, isso é um sintoma. O meu problema é o burnout, a indisciplina e a motivação. O meu problema, enfim, é como eu vejo o problema. E, portanto, eu gostaria de saber como é que fica, de facto, a autonomia, porque a autonomia é uma palavra que nós usamos muito a miúdo, mas depois dizemos que fica balizada acima e abaixo e, portanto, que a autonomia se pode num limite muito fininho e eu, sinceramente, para isso não estou disponível. Portanto, o que é que nós entendemos, de facto, como autonomia na definição local do tamanho das turmas e do número de turmas atribuídas, como disse a senhora deputada do Bloco de Esquerda, por cada professor, que é também um tema. Como é que fica a descentralização no meio disto tudo? Porque não é irrelevante. Foi anunciado e está em discussão pública um decreto sobre descentralização que transfere para as autarquias também competências. Como é que ela joga aqui e qual é o entendimento que os senhores têm sobre isso? E, finalmente, a discussão sobre os novos modelos de ensino, e termino já. Está em cima da mesa uma revisão curricular alargada. e eu gostaria de saber que procura a transversalidade e a criação de espaços comuns entre as disciplinas, e eu pergunto se ainda faz sentido nesta discussão estarmos a falar de uma definição unívoca e centralizada do número de alunos por turma, ou se temos que nos abrir a outras linhas de pensamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Agora, o grupo em tarde do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes dos sindicatos aqui presentes e agradecer a vossa presença e os vossos contributos, que eu creio que vieram aqui lançar uma linha muito clara, que é: estamos todos de acordo em que, aqui, pelo menos os presentes, não é, em termos das organizações aqui presentes, que a diminuição do número de alunos por turma é um aspecto valioso e que deve ser implementado. E eu creio que isso é claro. E, portanto, sem pôr em causa a realização, a existência de estudos, de facto não é possível tratar este tema apenas com base em estatísticas e desvalorizando o conhecimento e a opinião de quem está todos os dias no terreno. E essa é a sensibilidade que aqui nos vieram trazer. E, portanto, o que nós dizemos é: de que forma é que nós podemos pôr o aluno no centro deste debate quando os professores estão atolados em carga burocrática, quando os professores estão, de facto, cansados, exaustos, tendo em conta as condições que encontram nas escolas, quando as escolas estão degradadas, quando há falta de pessoal não docente, quando há falta de assistentes operacionais, quando há falta de psicólogos, quando há falta de técnicos, de que forma conseguimos pôr os alunos no centro da questão quando existe precariedade em toda a gente na comunidade escolar? De que forma, de facto, um aluno pode estar no centro da discussão e da valorização do seu processo de aprendizagem, quando temos turmas com 30 e mais alunos? Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? E, efetivamente, o PCP, quando apresentou este projeto de lei, aquilo que nos moveu foi, por um lado, que à constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica. Este é, para nós, um aspecto-chave. Há aqui outra questão também que nós não desligamos. Nós não apresentamos este projeto de lei, e isto também convém dizer, porque está-se aqui a lançar uma ideia falsa, nós não lançámos este projeto de lei como uma medida isolada em termos daquilo que nós defendemos de investimento na educação. Temos apresentado vários projetos de valorização, nomeadamente valorização da escola pública, outros que com certeza vamos continuar a apresentar, e portanto é de facto verdade. Nós consideramos que a questão do número de alunos por turma não é uma questão única. Agora, também não podemos escamotear que têm vindo a ser aprovadas também e discutidas nesta casa outras iniciativas e outras propostas que também vêm complementar efetivamente esta questão, no sentido de dar uma resposta e de valorizar a escola que defendemos e que consideramos que é fundamental. Porque, e isto também não nos parece que possa ser escondido, é que o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar da questão do número de alunos por turma e da diferenciação pedagógica, do acompanhamento que queremos? O que é que nós estamos aqui? Qual é o nosso projeto de fundo? Ora bem, nós consideramos que a escola só faz sentido num projeto coerente em que todos estão envolvidos, professores, trabalhadores não docentes, alunos, pais, em que a talho de foice seria muito valioso, de facto, nós voltámos a falar da questão da gestão democrática das escolas, mas isto serão outras iniciativas dentro do mesmo pacote de valorização da escola que nós defendemos. Mas é também para nós uma questão fundamental, né? Quem é que nós estamos aqui a pôr no centro? O aluno. Qual é a missão que nós temos? É a formação integral do indivíduo, é o que nós consideramos. E para haver esta proposta de superação de barreiras, de alteração de realidade, de inclusão de todos, tenham necessidades educativas especiais, venham de ambientes mais desfavorecidos, de todas as realidades, ora, de que forma é que nós vamos apostar nesta valorização também dos nossos alunos? E nós consideramos que esta questão passa por investimento, é verdade, investimento. Necessário, urgente, investimento nas nossas escolas, investimento no pessoal, na contratação de pessoal, investimento para que os professores tenham condições para poder desempenhar a sua missão e o seu papel, mas de facto não podemos fazer isto se tivermos
turmas atafolhadas de alunos. Não podemos fazer isto quando, de facto, temos vários alunos com necessidades educativas especiais e não conseguimos dedicar tempo para os acompanhar também, dentro das turmas que temos. Não conseguimos fazer isto também, e esta é uma questão que nós também não esquecemos, a questão das turmas mistas. De facto, também não esquecemos. É difícil. Quando nós temos turmas com 4 anos de escolaridade, tudo ao mesmo tempo, de facto é complicado como é que o professor consegue fazer isto, como é que consegue acompanhar, como é que são ritmos diferentes de cada um dos alunos, são programas diferentes, enfim, é tudo diferente. Qual é a qualidade que nós temos neste tipo de realidade? E, portanto, o que nós aqui consideramos é que, efetivamente, temos aqui o conhecimento de quem está no terreno, diz-nos isto, que é importante fazer a redução do número de alunos por turma, mas, de facto, não podemos esquecer outras medidas que são necessárias e urgentes no sentido da valorização da nossa escola pública, que deem condições a todos, a quem trabalha, a quem estuda e também a quem acompanha os seus educandos nas escolas. E, portanto, dizer também da disponibilidade do PCP para continuar este debate, para continuar também a integrar e a analisar e a ponderar as sugestões que aqui e os contributos que nos trouxeram, no sentido também de conseguirmos ir mais longe nesta discussão e continuar este diálogo que nós consideramos não está fechado, não é inútil e é sempre, pelo contrário, muito rico, e nós, de facto, agradecemos todos os contributos que aqui chegaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Terminamos o segundo momento desta reunião, a expressão dos pontos de vista dos diferentes grupos parlamentares, e vamos então para a última fase. A última fase é um novo slot, perdão, a expressão de 10 minutos para cada uma das entidades ouvidas. Eu penso que tomem atenção se pouparam ou se não pouparam na primeira fase, mas também não vamos ser excessivamente rígidos, na medida em que temos todo o interesse em vos ouvir e também não queremos que deixem ter a oportunidade de expor as vossas opiniões de forma que considerem completa. Salvo indicação em contrário, vou dar a palavra para cada delegação à pessoa que tomou a palavra na primeira ronda. Se for entendimento de que é de outra maneira...
Não pode ser, mas na nossa opinião agora gostaríamos que fosse na ordem inversa.
Muito bem. Estão todos de acordo com isso? Ordem inversa. Começamos então pelo Sindicato Nacional dos Professores Licenciados. Não sei se a Sra. Engenheira Graziela Rodrigues vai tomar a palavra desta vez também. Se faz favor.
O SNPL pouco mais tem a acrescentar. Só quer, mais uma vez, fazer com que reflitam que a redução do número de alunos por turma só terá os seus efeitos se for acompanhada pelas questões que colocámos, que isto, as nossas reflexões terão para ser para aí de 2 mil professores. Por isso, achamos que são bastante válidas, pelo número de pessoas que nos fizeram chegar. Teríamos muito mais, mas estas foram as que foram comuns a todos os professores que nos fizeram chegar os seus contributos. E, como tal, gostaríamos que realmente a iniciativa, que foi ótima, que ficasse excelente, introduzindo concomitantemente dois ou três dos aspectos fundamentais para os alunos e para os professores. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agradeço a sua contribuição. Passamos então agora ao Sindicato Nacional dos Psicólogos. Não sei se é o Dr. Ivo Serra que toma a palavra. Neste caso será a doutora Ana Rita Governo. Por favor.
Antes de mais, bom dia a todos, que ainda não tinha tido a oportunidade de dar. Bom, eu penso que nós não temos muito mais a acrescentar da intervenção que fizemos aqui inicialmente. Penso que daquilo que fomos ouvindo, a opinião é mais ou menos generalizada em relação aos três projetos de lei que aqui nos trouxeram hoje. E penso que de uma forma geral, concordamos todos que é essencial que se finalmente se passe à prática da redução do número de alunos por turma. Houve aqui algumas coisas que não estão consensualmente, que não foram tão ao encontro daquilo que se esteve aqui a debater durante esta manhã, nomeadamente naquilo que o senhor deputado do Grupo Parlamentar PSD nos disse e que eu gostava só aqui de deixar claro uma coisa da nossa parte. Afirmou que esta medida não resolveria nada por si só e nós isso concordamos, que ela está integrada num pacote extenso daquilo que deve ser a escola e que não é nos dias de hoje. Mas disse-nos também que não tinha aparente suporte científico. Eu acho que a questão que aqui se impõe é aquilo que queremos da escola. Se nós pretendemos um espaço de formatação uniforme, então nós podemos ter 50, 60, podem ser 100 os alunos naquela sala. Agora, se nós queremos uma escola que nos prepare efetivamente para a vida real, que respeite as especificidades de cada um, o seu ritmo, a sua individualidade, não é impossível com 30 alunos numa escola, numa sala, numa turma. Portanto, não vale a pena nós andarmos aqui a arranjarmos desculpa para racionar recursos, porque aquilo que nós precisamos é de ter um acompanhamento mais próximo, de chegar a cada aluno da sua forma individual. E nós, para isso, não podemos continuar com o número de alunos que temos atualmente por turma. Depois, em relação ao argumento financeiro, de que o número de alunos por turma sai caro, Esse argumento não é para nós nem sequer aceitável. Se andamos todos aqui a pagar do nosso bolso milhões para salvar bancos, então não vamos questionar aquilo que vamos gastar com a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. A educação não tem preço e acho que para todos nós é necessário que isso fique claro. Se nós estamos aqui a debater aquilo que é melhor para a educação, então vamos ter claro que a educação não pode ter preço. A educação custa aquilo que tiver que custar para cada um, para cada criança e jovem ter direito àquilo que está constitucionalmente previsto para ela. Depois, bom, em relação aos projetos de lei, o que nós queremos... Peço desculpa. O que nós queremos aqui deixar claro é que eles de facto sejam finalmente implementados, porque é urgente e é para ontem que esta medida tome o seu sentido real e prático. Sem esquecer, claro, que não podemos continuar com muitas vezes um psicólogo para um agrupamento escolar inteiro. Não podemos continuar com psicólogos que todos os anos têm que sistematicamente concorrer para ficar na sua escola, à semelhança de milhares de professores, e que pondo em causa a continuidade do seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, a própria relação que criam entre com os diferentes profissionais e com os alunos dentro da própria escola. Ou seja... É preciso implementar esta medida, é preciso, antes de mais, não esquecer outras tantas que temos que salvaguardar em conjunto com esta para garantir a escola de qualidade que todos pretendemos, para todos, e não só para os melhores, nem para os que têm mais facilidade, mas para todos. Não sei se o Ivo quer acrescentar alguma coisa.
Queria só dar aqui, reforçar aqui algumas notas e acrescentar outras que a Rita disse. Bom, tal como a Rita disse, é importante que se perceba que hoje viemos e fomos solicitados para discutir um tema específico, que é o número de alunos. Mas naturalmente que a pergunta não pode ser feita se reduzir o número de alunos, se automaticamente se resolve um problema. Eu trabalho já há vários anos em educação, nunca conheci nada automático em educação. E, portanto, a discussão que aqui estamos a ter, como reforçou a minha colega, tem o objetivo de iniciar uma reflexão muito mais profunda e muito mais abrangente, e o número de alunos é uma parte do problema, não é o problema no seu todo. Naturalmente que o que não existem é estudos que dizem que quanto mais alunos, mais sucesso existe, não é? Esses estudos não existem de certeza. Mas percebemos que a dimensão das turmas é parte desse problema. Respondendo às questões que a senhora deputada do CDS colocava, À semelhança do que temos dito, a indisciplina e o burnout dos profissionais também não se resolverá por si só com a redução de alunos. O que tem que haver é um suporte das práticas educativas e pedagógicas por um conjunto de profissionais, que neste momento não existem em número suficiente, e um suporte do desenvolvimento de cada profissional para conseguir dar uma resposta cada vez mais diferenciada às necessidades dos diferentes alunos que temos. Em relação à questão da autonomia das escolas, as escolas devem ser autónomas para, do ponto de vista pedagógico, definirem aquilo que é o mais adequado, mas deve haver naturalmente um acompanhamento central que possa dar condições para que essa diferenciação pedagógica possa ser sustentada. Relativamente aos novos modelos de ensino, acho que se calhar não conseguimos nesta discussão aprofundar. Eu acho que é uma questão essencial de ser discutida, porque quando falamos em diferenciação pedagógica, existem efetivamente modelos pedagógicos que têm já uma prática e uma história grande nesse sentido, mas que são os próprios que confirmam que não é com turmas de 30 alunos que essa diferenciação pedagógica se consegue. Essa, felizmente, é o meu dia-a-dia, consigo falar horas sobre isso, mas efetivamente o número de alunos é um fator decisivo. Portanto, estamos aqui a discutir, penso eu, uma parte do problema e não o problema no todo. Logo, a resposta não pode ser linear no sentido de se isto, a redução de alunos, resolve o problema das escolas. Certamente que não.
Muito obrigado, doutora Rita e doutor Ivo. Nesta ordem, passava então agora a palavra ao Sindicato Independente de Professores e Educadores, doutora Júlia Azevedo. Faz favor.
Ora, eu penso que todos aqui estamos de acordo numa questão. Todos queremos o melhor para os nossos alunos, não é? Todos queremos o sucesso de todos os alunos. E a escola pública tem que ser e tem que dar uma igualdade de oportunidades a todos. Tem que promover o sucesso escolar para todos e tem que ser uma escola pública de qualidade para todos. Todos nós somos cidadãos e todos nós queremos o melhor para os nossos filhos e para os nossos alunos. E eu pergunto aos senhores deputados, nomeadamente ao senhor deputado PSD, se gostaria de ter o seu filho ou se não faz distinção entre ter o seu filho numa escola com 30, numa sala de aula com 30 alunos, ou com 31 ou com 32, ou numa sala de aula com menos alunos, se não há diferença significativa nisso. Depois, temos que nos perguntar se realmente a escola pública é ou não inclusiva. E também aqui eu faço uma reflexão, fugindo um bocado do que estivemos a falar, faço uma reflexão do que é a escola nos dias de hoje e também os contributos que os nossos colegas, professores, nos fazem chegar. Que são turmas, portanto, nos centros urbanos, nomeadamente no Porto, onde é a sede nacional do nosso sindicato, num grande centro urbano, que são turmas grandes, com alunos que nem sempre são fáceis, que são a realidade que nós temos, com uma carga horária dos professores muito elevada e que têm que corrigir e ter 30 alunos, a seguir o ritmo de cada um, andar em 45 minutos de lugar em lugar, tentar chegar às matérias todas e, em simultâneo, ter os rankings, ter de cumprir programas, não é? E ter de fazer com que aquele aluno atinja a média necessária para entrar na faculdade. Isto é possível na nossa escola pública para todos os alunos, isto é possível todos os alunos conseguirem chegar àquilo que a nossa sociedade lhe está a exigir? Não. E é aqui que, mesmo na escola pública, nós entramos em grande diferenciação. É que os alunos com mais possibilidades, vão ter fora as explicações necessárias, os apoios necessários para poderem atingir a nota necessária para entrar naquela faculdade. E é isso que nós temos que modificar. E os nossos alunos estão a ser formatados, essencialmente, no português, na matemática, e é isso que nós também temos que modificar. E não é através, nem com um grande elevado de número de alunos por turma, que nós conseguimos alterar isto. Claro que é uma medida avulso, mas é uma medida muito importante. É uma medida que tem que ser inserida num conjunto de políticas que urgentemente tem que ser alterada. Eu acho que é só. Obrigada.
Muito obrigado, senhora doutora Júlia Azevedo. Iamos agora passar à Federação Nacional de Educação. Não sei se é a professora Maria de Fátima Carvalho. Não. Professor Gabriel Afonso Constantino, por favor.
Muito bom dia, senhor coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Porfírio Silva, senhoras e senhores deputados, colegas. Aquilo que a FNE pretende dizer nesta altura, e primeiro de tudo dizer que vou tentar respeitar o tempo que temos como uma forma de contributo para este debate, mas também, perdendo algum tempo, tendo por objetivo o seguinte: gostaríamos de enaltecer a iniciativa, lemos atentamente os projetos, gostamos deste tipo de iniciativa de formato da audição, porque tão depressa estamos no silêncio dos gabinetes a elaborar um parecer de uma forma individualizada e que já vos enviamos em devida altura, como estamos neste momento todos juntos, olhos nos olhos, a falar e, portanto, de uma forma muito frontal, sabermos o que é que cada um diz, o que é que cada um não diz, o que as diversas entidades, o que é que os grupos parlamentares pensam sobre este assunto. E como já não teria ocasião, provavelmente, de dizer isto, fica já dito no início para ficarem a saber qual é a nossa maneira de ser e de estar. Gostaríamos de dizer também e reconhecer a pertinência dos projetos, quer o dos Verdes, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, e reconhecendo esta pertinência dos projetos, as iniciativas, dizer que no estudo que fizemos em termos comparativos entre os vossos números, o número máximo de alunos, e também das diversas entidades que estão aqui à volta da mesa, eu direi que não estaremos muito separados naquilo que entendemos como o número máximo de alunos por turma. Reconhecemos que há valores ligeiramente diferentes, mas provavelmente, se analisarmos com cuidado, não andamos de uma forma muito distante à volta destes números. E era um aspecto que eu gostaria de realçar e trazer aqui. Gostaria também, antes de partir para uma situação mais prática, mais de terreno, dizer-vos e repetir, e a FNE, através da minha colega, já disse isso, há duas frases que também estão no estudo do CNE, estudo esse importante, que já foi aqui citado várias vezes e que nós também gostamos de realçar. É que todos nós sabemos que a redução do número de alunos por turma não é a única condição para alterar a situação que temos nesta altura. Mas todos nós reconhecemos e admitimos que é uma variável importante conjugada com outras variáveis. E tal como o estudo do CNE diz, e já que ele foi citado tantas vezes, permitam-me que eu também o cite, seria um sinal relevante para as escolas, para os professores, para os alunos e para os pais, se a redução do número de alunos pudesse ser conseguida. E também do ponto de vista da FNE, entendemos, e querendo antecipar já alguma resposta às questões que foram colocadas, também do ponto de vista da FNE, nós entendemos que a solução deve ser uma solução adequada, participada, com consenso. E também entendemos que não há aqui uma solução única ou uma reflexão única sobre esta problemática. Não vale a pena escamotear ou fingir que, nos diversos estudos que todos lemos, que não há evidências claras, como alguém aqui dizia. Mas também não há algo que diga exatamente ao contrário. E está provado que os estudos que todos lemos, em termos do número de alunos por turma, seria uma variável importante para o ambiente escolar, para o meio escolar, para as salas, para as turmas, para a aprendizagem, se realmente as turmas tivessem o menor número de alunos. E dizer isto desta forma: aquilo que está efetivamente em causa com esta medida é se queremos ou não ter mais tempo efetivo de aprendizagem nas salas de aula. E da mesma maneira que dizemos, atenção, estudos há para todos os gostos, e uns dizem uma coisa e outros dizem outra, mas há questões que têm que ser colocadas e temos que pensar efetivamente o que é que queremos com este assunto. Queremos ou não queremos mais tempo efetivo para as aprendizagens? E eu penso que queremos. E queremos que esse tempo efetivo de aprendizagem seja de qualidade e que se traduza num apoio personalizado aos alunos. E que permita, como já aqui foi dito e comungamos, maior diferenciação pedagógica. E que as atividades sejam diversas. E que exista maior participação dos alunos. Eu não sei, mas eu deliberadamente Elenquei aqui alguns aspectos dos muitos que podia elencar, mas também olho para o relógio, mas permitam-me que chame a atenção para isto. Aqui eu tentei elencá-los pela positiva. Este assunto é um assunto que nós queremos que seja tratado pela positiva. Bem, a solução de se reduzir o número de alunos ter logo efeitos imediatos nos resultados, provavelmente tem. Os próprios estudos dizem que só quando as turmas diminuem um grande número de alunos é que os resultados se tornam visíveis. É um dos estudos. Mas há estudos que dizem que reduzir o número de alunos por turma é importante e deve ser tido em consideração. Destaca-se também, e eu gostaria de reforçar, se no pré-escolar e no primeiro ciclo, e a FNED defende que o número máximo seja de 20, nós entendemos que a questão do primeiro ciclo é uma questão muito pertinente, a constituição das turmas do primeiro ciclo com diversos anos de escolaridade. E, concordando, dizendo que essa é uma solução, só que eu não a colocaria em oposição à redução do número de alunos. Eu diria que é mais de uma forma complementar. Temos que olhar para as diversas variáveis, todas ao mesmo tempo, e não excluir umas em detrimento das outras, porque este é um assunto complexo que devemos ter em causa. E dizer-vos também o seguinte. Estes números, esta proposta que a FNE vos enviou em devido tempo, que hoje já foi apresentada pela minha colega, tem por base, já que outras entidades o fizeram, não queríamos também perder a oportunidade de dizer isso. A FNE, em devida altura, e esta devida altura é sempre pertinente referir, nomeadamente em setembro, outubro, dezembro de 2015, lançamos aquilo que na FNE apelidamos de uma consulta nacional. Lançamos 3 questionários aos docentes, aos não-docentes e à direção das escolas, embora o que interessa aqui sejam mais as respostas obtidas dos docentes e das direções das escolas, e gostaria só de vos dizer o seguinte. Era comum aos diversos questionários, havia uma pergunta que era a primeira medida que o Governo deve tomar relativamente à educação. E os resultados que obtivemos nos milhares largos de inquéritos que recolhemos e tratamos tinha a ver com condições de trabalho. Vão permitir que não entre aqui por componente letiva, componente não letiva, sobrecarga de horário, não vamos entrar por aí, mas gostava de tipificar e chamar a atenção que nestas condições de trabalho a redução do número de turmas por professor e a redução do número de alunos por turma eram questões fundamentais da maneira como os professores viam as condições de trabalho. E tão importante como os estudos, eu penso também é extremamente importante, e nesse seria de admirar que não o fizéssemos, ouvir os nossos associados, ouvir as pessoas em geral e recolher a sua sensibilidade no terreno. E a sensibilidade que recolhemos é que eles estão cansados, desgastados, as turmas têm muitos alunos, há problemas de gestão de tempo e das aprendizagens. E, portanto, queríamos trazer este resultado aqui também desta consulta para enaltecer esta questão. É evidente que, na sequência da recolha destes dados, nós preparamos uma carta de direitos, em termos sindicais permitam-me este tipo de publicidade, uma carta de direitos para educadores e professores, condições de trabalho dignas, e dentro destas 44 medidas para a legislatura, havia um conjunto de pontos que tipificavam exatamente aquilo que nós entendíamos pelo número de alunos por turma. E foi isso que fizemos, e é com base nessa situação que nós trazemos aqui as nossas posições. Dizer de uma forma muito clara, porque trazia aqui, e como estou a tentar gerir o tempo que acabou de passar neste preciso momento, que reafirmamos que é necessária uma solução adequada, participada, consensual, e que também seria extremamente pertinente haver um sinal claro para as escolas, para os professores, que estão extremamente desgastados, e também aproveitar aqui a oportunidade, já que representamos professores, dizer que também foi com algum interesse, cuidado. Entendemos que é pertinente e vamos ver qual será o resultado quando o parecer do CNE fala no desgaste dos professores e dá a entender que a sua faixa etária, como é conhecido por todos, está a avançar e que também por aí serão necessárias tomar medidas para que esta situação seja resolvida. Provavelmente estarei a falar numa situação excepcional de aposentação, não é o teor desta audição, mas de qualquer maneira não deixaria de falar isso aqui. Pela FNE, muito obrigado pela realização desta audição. Por este momento de partilha, em nome da FNE, obrigado.
Muito obrigado, Dr. Gabriel Constantino. Esta fase encerra com a intervenção da FENPROF. Será o professor Mário Nogueira? Muito bem. Começa por si. Começa pela professora Ana Simões. Professora Ana Simões, Fena Prof, por favor.
Então, bom dia. Muito rapidamente, dizer, pronto, enquanto coordenadora do Departamento de Educação Especial da FENPROF, que há aqui uma questão com os alunos com necessidades educativas especiais que é transversal a todos os níveis de ensino. Foram citados vários estudos, nós também lemos atentamente o estudo do CNE, mas temos os nossos. E os nossos números são de setembro de 2016. E é alarmante em relação às questões dos alunos com necessidades educativas especiais. E apesar de estar definido centralmente, 79,8% das turmas com alunos com necessidades educativas especiais têm mais de 2 alunos. A legislação diz que têm que ser 2. Mas nós também sabemos que é assim, porque realmente quando as escolas querem fazer de outra maneira, muitas vezes o Ministério não autoriza, e daí as questões também da autonomia. É preciso ter realmente um limite máximo, mas a autonomia deve ser para as escolas decidirem se necessita aquele aluno ou aqueles alunos de ter uma turma constituída por 10 alunos. E às vezes os autistas, trissomias 20, precisam de 10 alunos, mas não são autorizadas. Pois, mas isto sucessivos governos e, portanto, é necessário, sim senhor, ter um máximo, mas é preciso também que haja autonomia. Depois dizer que os alunos retidos, e muitas vezes são alunos com necessidades educativas especiais, a responsabilidade não é dos alunos. Os alunos não são deficientes, não têm deficiência. Os alunos têm necessidades e a deficiência é do sistema educativo que não lhes dá as respostas que eles têm necessidade, têm que ter. Realmente precisamos mesmo de alterar os modelos de ensino. Eles já existem, não vamos inventar nada. Mas estas questões nunca são isoladas. Na educação nada é isolado. E a diferenciação pedagógica não basta por si só para alterarmos tudo. Agora, a diferenciação pedagógica é dependente do número de alunos por turma, mas sem dúvida nenhuma. E isso, os nossos colegas no terreno, os nossos estudos, que não são só dos nossos associados, são de todas as escolas do país, incluindo aos diretores, dizem-nos que não pode continuar a existir, não podem continuar a existir 30 alunos, 2, 3, 4, 5, 7 alunos com necessidades educativas especiais na mesma turma. É inadmissível. Obrigada.
Bom dia a todos. As questões que eu queria aqui colocar é, tendo em conta também aquilo que entretanto foi dito aqui, mas não só, eu gostava de lembrar que a educação pré-escolar desde 97 tem uma lei que a reconheceu como a primeira etapa da educação básica, mas que de facto, infelizmente, ao longo dos tempos não tem sido concretizado este reconhecimento, nomeadamente pela criação de mecanismos de discriminação clara deste setor de educação, como é o caso do calendário escolar, da educação pré-escolar, que também pensamos que se iria resolver este ano e que não aconteceu, mas também relativamente a outras matérias, e estas sim têm implicação a nível da questão das turmas. De facto, a Lei Quadro diz que o número limite mínimo é 20 e o máximo 25, logo na altura a FEMPROF questionou e contestou isto, porque entendemos que de facto é um setor que, dada a especificidade, estamos a falar de crianças entre os 3 aos 5, 6 anos, que de facto precisam de outro tipo de atenção da parte de um adulto, e é por isso que nós entendemos que na educação pré-escolar a relação do adulto-criança deve ser 19 crianças para um adulto. No caso dos grupos heterogéneos, homogéneos 15 crianças e 10 crianças tratando-se de grupos heterogéneos com 2 crianças com necessidades educativas especiais. E de facto as realidades mostram-nos, e eu estou à vontade para falar disto, porque eu também estou na escola, tenho há 5 anos esta parte, um dia na semana estou na escola, tenho 5 horas de atividade letiva, mas participo na vida do agrupamento, faço parte da Comissão de Avaliação Interna, faço parte do Departamento da Educação Pré-Escolar, participo em todas as iniciativas que se viram, que são objeto, inclusive, das associações locais e dos encarregados de educação, e, portanto, tenho uma ligação grande com a vida do agrupamento, o que me dá a legitimidade também para falar relativamente a estas matérias, Não que os outros não tenham legitimidade, mas como há bocado foi chamado aqui, de que o que é, trazemos aqui as realidades do terreno, quer dizer que eu também, de facto, estou no terreno. Gostava de trazer para aqui uma realidade que tem a ver também com a constituição das turmas, que tem a ver com outra discriminação, que é o facto de, em 2015, ter sido publicado o despacho relativamente a matrículas, que permite que, na educação pré-escolar, as crianças que completem os 3 anos ao longo do ano letivo possam, de facto, ser consideradas para frequência na educação pré-escolar. Não são consideradas para a constituição de turma. Ou seja, isto não faz depender a colocação de um educador de infância. Mas podem ser inscritas, no limite do absurdo, uma criança que complete 3 anos no dia 1 de julho, acabando o calendário escolar no dia 2 de julho, pode frequentar do dia 1 e o dia 2 de julho o jardim de infância. É isto que está previsto desde 2015, salvo erro, 2014, 2015, o que é de facto completamente surrealista. Surrealista. Isso só acontece na educação pré-escolar, porque a educação pré-escolar, de facto, não é obrigatória, que é outra das lacunas, independentemente do próprio Conselho Nacional de Educação já ter, há muitos anos esta parte, dito claramente que considerava que a educação pré-escolar devia ter caráter obrigatório para os 4 e 5 anos. Uma última questão, dizer que o meu agrupamento, que tem cerca de 700 alunos, teve durante 2 anos, não um psicólogo, mas meio psicólogo, porque não lhe era permitido ter mais. E, de facto, é completamente surrealista também esta parte, sendo que, mais uma vez, não sendo obrigatória a educação pré-escolar, também há esta dificuldade, porque depois não é considerada depois para este efeito também dos apoios e da própria educação especial.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria ser muito sintético dizendo duas coisas. Primeiro, em estudos que temos feito ouvindo professores, os professores do primeiro ciclo, a questão principal que põem é a redução do número de alunos por turma, é a redução das turmas com vários anos de escolaridade e é a questão da aposentação. E todas elas estão ligadas umas com as outras, como aqui já foi suavemente demonstrado por vários dos intervenientes anteriores. Depois, queria-me centrar especificamente numa questão que o Sr. Deputado Pedro Alves referiu, das turmas mistas, e de que os equipamentos não permitem a distribuição de outra forma. Às vezes é verdade, mas essa é a exceção, não é a regra. A regra é, em muitos sítios, havendo possibilidade de o fazer, mesmo com o encerramento de muitas escolas, mesmo com a construção dos centros escolares, nós temos, e lá voltamos ao estudo do Conselho Nacional de Educação, das turmas que havia, das 16.142 turmas que havia, 5.180, quase um terço, tinham 2 ou mais anos, 226 tinham 4 anos de escolaridade e 518 tinham 3 ou 4 anos. E isto existe tanto no litoral como no interior. Existe mais no interior, mas também existe muito no litoral, onde também se fecharam muitas escolas. E disse.
E agora, para terminar, portanto, 3 minutos para dizer, primeiro, estudos. Estudos há para todos os gostos. A questão do número de alunos por turma é uma questão de ordem política que assenta, sobretudo, numa opção ideológica. Se aquilo que nós queremos é ter as turmas só de excelentes para serem mais excelentes e termos ali a futura elite económica, social, política, cultural do país, se queremos as turmas dos bons para que se mantenham bons, dos razoáveis para que não se percam e até dos que se abandonam mais tarde e, portanto, começam a abandonar-se nas escolas, já aqui foi dito, as turmas podem ter 50 alunos, não há dúvida. Agora, não é esse tipo de configuração que nós defendemos nem para a escola, nem para a sociedade, admitindo que hoje esteja na moda este tipo de opção, o Sr. Trump com certeza se reveria nela. Segunda nota, a Finlândia. Há dias passava um programa na RTP que comparava uma turma ou turmas na Finlândia, turmas cá. Elas lá tinham 14 alunos, cada aluno com NEE tinha uma pessoa que o acompanhava. Nós gostamos de dizer que lá é que é bom, mas só olhamos para os resultados, talvez seja a hora de olhar para mais do que só os resultados. A questão da autonomia, eu preocupo-me, quando o discurso se enche de autonomia, normalmente a prática esvazia-se da autonomia. E eu recordo que, por exemplo, as escolas com contrato de associação, e já que se falou aqui no agrupamento de cada um, no meu agrupamento, que está numa zona problemática e é TAPE na cidade de Coimbra, quando se assinou o contrato de autonomia, precisamente um dos aspectos que se quis exercer no quadro da autonomia era a redução do número de alunos por turma. A decisão do Ministério foi clara, objetiva e ficámos todos a perceber. Isso não está em causa, o número de alunos por turma é o que está na lei. Portanto, a autonomia tem sido isso. Turmas irregulares são autorizadas? Perguntou-se. Não são autorizadas, são impostas. Porque o problema é que quando as escolas tentam que as turmas sejam regulares e, portanto, as desdobram, não são homologadas pela DGEST. E quando passam no crivo da DGEST, não passam no crivo da inspeção. Sexta questão, é uma preocupação que nós temos. É, às vezes, parecer que a conclusão destas discussões é isto era bom se se reduzisse muito, mas para reduzir muito não há dinheiro. Para reduzir pouco, não vale a pena. Portanto, o melhor é ficar tudo como está. Este facto preocupa-nos e não nos revemos neste discurso. A redução do número de alunos por turma resolve os problemas do burnout e da indisciplina? Não resolve. Não resolve. É uma, entre outras medidas, um conjunto de medidas. Por isso, nós, no documento que distribuímos, enquadramos precisamente as nossas propostas num conjunto de outras e não temos exclusivamente a posição relativamente a esta matéria. Um conjunto de outras que passam, pelos, já aqui se disse, pelos horários de trabalho, pela sua duração e organização, que passa por ter limites, e em nossa opinião, de dois níveis e de cinco turmas para os professores ou três programas, porque a atividade letiva das escolas não é só ter titularidade de turmas. E se um professor tiver 8, 9, 10 turmas, convenhamos que tem um número de alunos que é absolutamente impossível trabalhar com eles, que pode atingir os 300, os 200 e muitos. E, portanto, e essa é outra questão, é que de uma vez por todas, nós falamos muito do desgaste, do envelhecimento, e não é só um problema dos professores, e das consequências que isso tem para os alunos, para a indisciplina, há estudos, fala-se de estudos da Fundação Manuel Leão, não é? Que o envelhecimento está a ter consequências, implicação na indisciplina, está no desgaste, na quebra de dinâmicas, na falta de interação entre novos e antigos. Mas, na verdade, aquilo que tem vindo a fazer-se vai no sentido sempre de acentuar mais o envelhecimento. E quando nós dizemos um regime de aposentação, os grupos parlamentares e o governo dizem, pois, mas isso não pode ser por causa do problema da segurança social. Mas vamos tomar outras medidas. E não tomam nenhuma. E não tomam nenhuma, porque, na verdade, uma delas, e vou concluir, era a par, e portanto, desta da redução do número de alunos por turma, e precisamente para poder atenuar esse desgaste, era, por exemplo, dizer uma coisa que é tão simples como esta, o que é letivo e o que não é letivo. É absolutamente inaceitável que a mesma atividade num professor, às vezes na mesma escola, tenha uma atividade, toda ela na componente letiva, tenha a mesma atividade o professor do lado, parte na letiva e na não letiva, e até haja quem tenha toda a atividade não letiva. E refiro-me, por exemplo, ao apoio ao estudo, ao apoio pedagógico aos alunos, às atividades de enriquecimento, à coadjuvação, à substituição de professores em falta. Ou seja, é preciso, de uma vez por todas, que de facto, e hoje está em cima da mesa a redução do número de alunos por turma, e portanto pensamos que é aí que devemos centrar a nossa reflexão, mas que as outras medidas, que também são importantes para que as escolas se organizem melhor, funcionem melhor e os alunos tenham mais sucesso, sejam, de facto, tomadas. Porque sacudir a água só para o capote das escolas e para a autonomia tem sido sempre a forma mais fácil de não fazer nada. E nós pensamos que, de uma vez por todas, isso tem de acabar. Peço desculpa pelo tempo. É o custo da democracia e da pluralidade em que todos falamos.
Muito obrigado. Não, o tempo não é o custo da democracia, porque o que interessa é que tenhamos todos igualdade de participação. Muito obrigado ao professor Mário Nogueira e aos outros elementos da FENPROF. Terminámos esta parte. Sr. Deputado Pedro Alves.
Uma questão prévia, uma vez que fui aqui visado pessoalmente, fizeram-me perguntas, eu gostaria só de fazer um esclarecimento muito rápido relativamente às questões que me colocaram.
Eu acho que ninguém foi visado pessoalmente, foram visados
as ideias. Não, meu nome foi dito pessoalmente duas vezes, Pedro Alves duas vezes, no resto era grupos parlamentares que foram ditos, uma coisa muito genérica. E eu sinto que tenho o direito a responder uma vez
por confrontado. Procure ser breve, por favor.
Vou ser breve, muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Dizer à professora Júlia Azevedo, questionou-me se eu gostaria de ter o meu filho em turmas com 30 alunos. Eu tenho uma condição que estou aqui. Sou pai, tenho alunos na escola, tenho filhos na escola, sou professor também, mas aqui estou na qualidade de político, sou um decisor, né? E nessa condição, e um representante do povo. E nessa condição eu faço uma avaliação muito clara em toda esta complexidade que é a pessoa, não é? Eu sei, conheço a escola que temos, sei a escola que quero, mas também sei a escola que podemos ter. E dentro desse sentido de responsabilidade, quero sempre que a escola tenha a máxima qualidade possível, para que ofereça não só aos meus filhos, mas aos filhos de todos e a todos, em igualdade de circunstâncias, as melhores condições para a realização. E por isso mesmo, é nessa qualidade que falo. Quanto à situação que falámos aqui de chutar para as questões da autonomia, e o PSD foi muito claro nesta matéria. A redução do número de alunos por turma.
Peço desculpa, mas já não está a responder às indicações que lhe foram feitas pessoalmente.
Há projetos pilotos. Não, veio dali.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas não é habitual nestas audições haver uma segunda ronda dos partidos.
Eu fui diretamente questionado.
Não está a responder às questões que foram
feitas. Fui diretamente questionado por causa das questões da autonomia.
Eu pedia que tentássemos.
Eu estou a responder ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, se não entende que, quando me questionam diretamente pelo meu nome e põem em causa aquilo que eu digo, diretamente, foi assim. Aqui foi a questão dos meus alunos.
Deputado, peço-lhe que seja breve e que se limite às questões que entendo que lhe foram dirigidas de forma puramente pessoal. Porque aqui ninguém está a discutir questões pessoais, estamos a discutir questões políticas.
Puseram em causa a abordagem da redução do número de alunos por turma, nomeadamente as questões da autonomia, e o PSE, é claro, e até há projetos piloto em curso, há projetos piloto em curso relativamente à descentralização de competências na área da educação, e é óbvio que a Constituição do número de alunos por turma.
Peço desculpa, mas já não está a responder às questões que colocaram diretamente. Peço desculpa, mas temos que interromper aqui, por respeito por todos os grupos parlamentares.
O Sr. Presidente. O Sr. Presidente nem sequer percebeu as perguntas, ainda me está a dizer que eu não estou a responder às perguntas. O Sr. Presidente acabou de dizer que não ouviu rigorosamente nada. Então, se o Sr. Presidente não ouviu, como é que sabe que eu não estou a responder?
Sr. Deputado, neste momento retiro-lhe a palavra.
Muito obrigado. É a democracia, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, terminámos, talvez não da forma mais simpática, mas terminámos esta audição. A Comissão Parlamentar de Ciência que nós aqui, de Educação e Ciência, que nós aqui coletivamente representamos enquanto grupo de trabalho dessa Comissão, o facto de ser um grupo de trabalho não significa menos atenção a quem cá vem e às posições que vem transmitir. Significa que foi decidido criar uma forma mais organizada de tratar especificamente um determinado assunto. Queria dizer-vos queria repetir-vos que este conjunto de audições vai continuar, quer as vossas participações, quer as dos seguintes, estarão disponíveis quer em áudio, quer em vídeo, o que às vezes é importante não só para difundirmos a nossa própria participação, mas também para fazermos aceder àquilo que aqui é dito. No fim desta série teremos cá o Conselho Nacional de Educação e o Governo. Eu julgo que podemos retirar desta manhã que certamente os nossos argumentos nem sempre convencem toda a gente, nem todos ficamos a pensar exatamente a mesma coisa no fim de uma audição, mas a democracia é isto, a deliberação é isto, é ouvirmos, a estarmos abertos a que se calhar até estamos de acordo com algumas coisas daquilo que os outros dizem, mesmo que à partida pensássemos que não estaríamos de acordo. Certamente todos os grupos parlamentares terão o melhor proveito daquilo que nos vieram dizer, aqueles que trouxeram documentos, os mencionaram ou leram intervenções, se quiserem deixar, é sempre mais fácil para depois fazermos enfim, o tratamento da informação que nos trouxeram. Muito obrigado a todos e obrigado pela participação que trouxeram a esta comissão. Muito obrigado.